Eu estou aqui com meu coração muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou desde a semana passada no meu coração. E eu quero parabenizar especialmente aqui as mulheres, todas nós mulheres. Foi o nosso dia terça-feira, né? Foi o nosso dia internacional da mulher. Não importa a sua idade, eu sei que Deus preparou algo para você especial. Nós mulheres estamos enfrentando uma luta, né? Não terminou essa luta, como muitas mulheres estão dizendo agora, nós adquirimos nossos direitos, direitos iguais e um monte de coisa. A nossa luta não terminou, porque agora inicia a nossa luta como mulher cristã. Na verdade, esses dias eu li uma postagem que foi até engraçada. Eu li uma mulher falou assim: "Ok, amigas, já lutamos pelo nosso direito, para sair de casa e poder trabalhar. Agora vamos lutar para a gente poder voltar para casa e ficar em casa, porque eu não aguento mais trabalhar fora, né?" Falei: "É verdade. Agora acho que deve ter muita mulher arrependida, não é mesmo?" Mas Deus, Ele preparou algo especial para nós, mulheres. Nós temos um papel fundamental, né, na sociedade, no nosso lar, diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que para a sua vida, especificamente, mulher, Deus preparou também algo surpreendente. E em nome de Jesus, os seus olhos vão ser abertos para isso, para que você possa enxergar e viver tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Então, você deve ter recebido ali na entrada um mimozinho. É um presente nosso para você, para lembrar o quanto você é preciosa. Você vale mais do que finas joias, tá certo? Irmãos, nosso pastor não está aqui hoje, mas eu deixo aqui o abraço dele a todos vocês. E eu gostaria então de compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma vida extraordinária foi aquilo que Deus falou comigo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de dois textos. O primeiro texto está lá em João, capítulo 16, no versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: "Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Contudo, tenham um ânimo. Eu venci o mundo." Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. E o segundo texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Um texto que a gente conhece bastante. Diz assim: "Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam." Você crê nesse texto? Amém? Eu creio muito nesse texto. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós temos oportunidade de tê-la nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque também nós temos oportunidade de trazer essa palavra para dentro do nosso coração. Nós queremos viver ela, Senhor. Nós queremos internalizar ela, Senhor, para que ela seja depois externada em forma, no formato das nossas atitudes, Senhor, na nossa influência na vida das pessoas, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo traga nessa noite o entendimento que nós precisamos e a revelação que o Senhor deseja trazer para nós agora, neste culto. Nós nos abrimos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós encerramos no domingo passado o nosso projeto, o nosso desafio, eu posso dizer isso, de 21 dias de jejum, né? Eu quero saber para você, foi tremendo os 21 dias? Glória a Deus. Gente, para mim foi demais. E eu falo assim que a pergunta que eu mais respondi nesses 21 dias era se o pastor estava vivo, se o pastor não tinha desmaiado, se ele realmente não estava comendo. Não, mas ele está fazendo pelo menos uma ou duas refeições no dia. Não, não está. Não, mas agora como é que ele está? Ele está deitado? Ele está de cama? Ele tá... Como é que ele está? Então, vocês viram domingo passado, nosso pastor está bem vivo, bem saudável, graças a Deus. Quero dizer que ele foi ao médico essa semana, porque eu já enviei ele para o médico. Já foi, já está fazendo aí uma bateria de exames e está tudo bem, está tudo em ordem. O médico fica até chocado, né? Mas a gente sabe que é pelo Espírito, não é mesmo? É você também, o jejum que você fez foi pelo Espírito. Carnalmente, humanamente falando, é Horrível, que coisa ruim, não é mesmo, gente, jejuar? É bom ter jejuado, mas é ruim jejuar. Só que esses dias de jejum, você também deve ter percebido quantas lutas se levantaram, né, na sua vida. Gente, lá na minha casa e na igreja, do modo geral, parece que a gente falou assim, ó, está aberta a temporada dos problemas, pode começar a trazer. Gente, foi luta atrás de luta. Na minha casa, o que aconteceu foi o seguinte, você deve estar se lembrando que nós tivemos ali uma sequência de lives maravilhosas. Você que não assistiu ou que perdeu alguma, elas estão salvas lá no perfil do pastor Cezinha. E a primeira live foi ali com o pastor Danilo. Gente, lembra? Quem assistiu, lembra como é que foi difícil? Aquela internet não parava, caía toda hora, saía pastor Danilo, voltava pastor Danilo, nós sumíamos, aquele rolo. Fora isso, lá na minha casa especificamente, eu falo, o Lucas e o Davi são tão acostumados com a gente fazendo reuniões online, com o Cezinha fazendo lives, gravando às vezes pregação. E a gente fala, ó, o Cezinha fala, agora o papai vai entrar, vou fazer uma live, vou fazer uma reunião, vocês podem ficar quietinhos? Podemos, gente, eles ficam muito fofos, muito queridos. Gente do céu, parecia que todas as lives eu me dava um nervoso, subia o sangue aqui, assim, ó. Eles gritavam, choravam, brigavam, reviravam a casa, parece que o negócio assim, ó, virou de ponta cabeça, eu tinha que ficar lá em oração. Teve vezes de eu ficar repreendendo em nome de Jesus, que parecia ter um levante lá na nossa casa. Muitos ataques, muitos problemas, muitas dificuldades. E nós estamos realmente vivendo esse tempo de luta. Mas, sabe, esses 21 dias de jejum, eles serviram para abrir os meus olhos a respeito da vida maravilhosa, da vida extraordinária que Deus tem para nós ainda, que Deus tem para aqueles que o amam. O texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha, a gente nem viu ainda, você ainda não viveu as coisas extraordinárias que Deus tem preparado aí para a sua vida. Nós ainda não experimentamos, irmãos. Mas sabe que, eu já até falei isso aqui em outro momento, desde que iniciou a pandemia, eu passei por vários dias onde eu realmente desanimei, irmãos. Eu desanimei, pensei que as coisas iam piorar só dali para frente. Sabe aquele pensamento, às vezes, até de mãe, de pai, falando assim, meu Deus, eu tenho criança pequena e agora que vai ser dos meus filhos? Eu ouvi uma mulher que dizia assim, numa conta de Instagram que eu sigo, ela fazia uma pergunta, e agora? Será que eu engravido? Será que eu posso engravidar diante de todos esses problemas? Será que é certo eu colocar uma criança no mundo, né? Pensando e olhando para tudo que está acontecendo? E a gente passou mesmo, tem passado, tem sofrido essas lutas e eu andei muito abatida. Eu andei realmente pensativa a respeito das coisas que estavam acontecendo. Irmãos, eu não estava mais conseguindo perceber a beleza da vida ao meu redor. E nós estamos vivendo essas dificuldades, nós estamos vivendo o tempo de luta que a nossa geração nunca viveu, né? Nem a geração dos meus pais, nós nunca vivemos essa luta que nós estamos vivendo agora, esse tempo que chegou aí sobre a nossa vida. Mas a verdade é que as lutas e as dificuldades, irmãos, elas têm o poder de fechar os nossos olhos para todas as outras coisas ao nosso redor. E transferir a nossa atenção quase que totalmente para o problema, para a luta, para a dificuldade. Eu pergunto a você, quanto tempo você já passou pensando no seu problema? Quantas noites de sono você já perdeu tentando imaginar como que você ia resolver, pensando na luta que se levantou sobre a sua vida? Tem muitas pessoas que parece que vivem em função dos problemas. Você já conversou com alguém que gosta de contar a história da própria vida? Né? Eu adoro ouvir a história de vida das pessoas, eu gosto de perguntar na minha casa, na minha família, ah, como é que era lá, ô vovó, como é que vocês se conheceram, eu gosto muito. Só que no meio dessas pessoas que a gente vai ouvindo a história, sempre tem uma ou outra pessoa que quando vai contar a vida dela, parece que só conta desgraça, não é? É luta em cima de luta, aí começa lá no ano de 1950 e pouco, porque eu fiz um negócio errado, porque isso aconteceu, aquilo outro, e daí só vai contando as lutas. E parece que a vida da pessoa se resume em problema, se resume em dificuldade. Sabe, irmão, se a sua história de vida fosse contada hoje em forma de filme, Que tipo de filme a sua vida seria? Será que seria um drama? Daqueles que o final de tudo acaba com todo mundo morto e ponto final, é aquele final que a gente não gosta. Ai, credo, que final horrível, foi só desgraça nesse filme. Será que a sua história, será que o filme da sua vida seria um filme apropriado para um cristão? A história da nossa vida, irmãos, ela é sim cheia de lutas. Ela é sim cheia de dificuldades. Mas o que nós fazemos com essas lutas é que vai determinar que tipo de filme será a nossa vida. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, Paulo, ele estava dizendo que a própria vida do cristão era a carta que transmitia para todas as pessoas uma mensagem. Para todas as pessoas. A carta era aquilo que eles usavam para se comunicar. Era através disso que eles ficavam sabendo das coisas, que ouviam falar, que recebiam recados. Então, por isso, ele usou a carta. Talvez hoje ele fosse usar aí um filme, uma série. E hoje o nosso poder de alcance expandiu muito mais. Expandiu muito mais, porque a nossa vida hoje ela está muito exposta nas redes sociais. A nossa vida está muito exposta na internet. É verdade ou não é? Se alguém olhar aí para a sua conta, talvez no Instagram, vamos dizer, ele vai saber exatamente quem você é. Você mesmo já parou para dar uma olhada lá no teu perfil, das tuas contas? Se a pessoa pega, dá um resumão, assim, uma olhada geral lá, o que ela vai saber de você? Mesmo que você não queira, você está transmitindo uma mensagem. Eu e o Cezinha, periodicamente, a gente faz uma avaliação. E a gente sempre está conversando. Se eu olhar lá no, na conta do Cezinha, o que eu vou ver? Eu vou ver que ele é um homem crente, crente mesmo, está toda hora na igreja, ele ama a Deus. Eu vou ver que ele é um homem casado, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que se dedica para sua família. E vou ver também que ele é muito bem-humorado, que ele gosta de postar umas coisas engraçadas também. Eu falo essas três coisas. Você pode acessar lá e você vai ver o perfil da pessoa. A gente lê quem ela é, a realidade ali dela. As pessoas estão expondo o seu dia a dia na internet. Aí se levantaram os blogueiros, né? A pessoa que ela começa a se expor, conta o dia a dia. Mas aí você deve ter percebido também que algumas outras pessoas, elas começaram a achar ruim. Não, eu não vou parar de seguir esse fulano, vou parar de seguir o ciclano, porque parece que só posta coisa, não tem problema essa pessoa aqui. Parece que tudo que ela põe é só alegria, só felicidade, só estou viajando, só estou curtindo, só estou comendo comida boa. Não é assim? Ah, não. E começou, o pessoal começou a reclamar justamente porque não é a realidade. A realidade da nossa vida é que nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades diárias. A vida real é isso aí. Irmãos, eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu enfrento dificuldades e eu sei que você também. Mas parece que algumas pessoas, e eu quero chamar sua atenção aqui, principalmente os cristãos, nós cristãos, nós gostamos de esconder os nossos problemas. Principalmente para aquele que a gente quer evangelizar, de repente, para aquele que a gente quer falar de Jesus, a gente quer apresentar uma carta falsa para o mundo, de uma vida que, na verdade, não existe. A nossa vida não é somente flores, a nossa vida não é somente coisas boas, não é somente receber bênçãos e milagres. Nós temos as nossas lutas diárias. As pessoas hoje em dia, principalmente o cristão, elas querem esconder aí os seus problemas. Mas, irmãos, as lutas fazem parte da nossa vida e a luta faz parte da vida do cristão. A luta faz parte da vida de todo crente. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que as lutas, elas não determinam quem nós somos. Elas não determinam quem você é. Mas a forma como nós passamos por ela, a forma como nós lidamos com ela, é que são determinantes na nossa vida. Nós nunca, jamais seremos reféns de nenhuma situação, de nenhuma luta que possa se levantar contra nós. Amém? Irmãos, agora eu gostaria de chamar sua atenção para algo. É interessante nós pensarmos que Deus tem uma vida extraordinária para nós. Você acredita nisso? Que Deus tem uma vida maravilhosa e extraordinária para você? Olha só, Jeremias capítulo 29, versículo 11. A Bíblia fala assim, o próprio Deus diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer o melhor dessa terra? Ele está reservado para você, é só você querer e ouvir o Senhor. Deus tem uma vida maravilhosa para nós. Agora preste atenção, ao mesmo tempo, Jesus também fala o texto que nós lemos lá, João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter aflição. Irmãos, parece que são palavras opostas. Como é que dentro da própria palavra de Deus pode haver uma oposição dessa? Uma palavra que contradiz a outra. Não, eu vou ter uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, uma vida plena. Deus tem isso para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É isso que Deus tem. Mas, olha, aqui também está falando assim, olha, vocês vão ter aflição. Vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades. O que acontece, irmãos, é que de alguma forma, nós aprendemos, nós trouxemos para dentro de nós que a extraordinariedade da vida com Deus, a vida que Deus tem para nós, ela está ligada ao fato de nós não termos lutas. Ela está ligada a isso. Se você está passando por lutas, então você não é um cristão de verdade. Sabe, você já deve ter reparado que quando nós estamos à procura de uma resposta de Deus, quando nós estamos à procura, por exemplo, de um emprego ou de uma casa, ou que nós queremos que Deus nos dê um sinal para um aval de alguma coisa, nós sempre associamos o seguinte: se algum problema se levantar, então eu já entendo, não, é porta fechada de Deus. Isso é um não de Deus. Se uma luta se levanta, eu falo, então eu vou parar de mexer aqui, eu vou parar de insistir, porque isso não é de Deus. Irmãos, e quantas coisas nós temos perdido por conta disso. Quantas coisas de Deus nós temos perdido por ter feito essa associação. Se tem um problema, se tem uma luta, então não é de Deus. Irmãos, o povo de Israel, a Bíblia fala para nós, quando eles saíram do Egito, para eles entrarem na terra prometida, veja que era promessa de Deus, eles tiveram que lutar muito, muito. Leia lá o livro de Josué, quantas batalhas eles tiveram que enfrentar para que eles pudessem entrar na terra prometida. Problemas e lutas, nós não podemos associar isso com a vontade de Deus para nós, com a promessa de Deus para nós. O crente, ele tem essa dificuldade muitas vezes. Se é um problema, então é porque não é de Deus. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos passando por uma crise financeira na minha casa com os meus pais, quando eu era adolescente. Nós tivemos uma dificuldade financeira bem grande. Nós havíamos perdido tudo. Meu pai e minha mãe estavam procurando emprego. Então, meu pai se encontrou com um amigo cristão. E ele disse, estava contando para esse amigo as coisas que estavam acontecendo. E sabe o que o amigo falou? Então, você está em pecado. Se você está passando por essa luta, é porque você está em pecado. Disse bem isso, porque crente não pode passar por luta. Tem alguém aqui que é crente nesse nível de não passar por luta? Eu não sei que teologia era essa que esse irmão, que esse amigo aí do meu pai estava acreditando, mas não é bíblico. Não é bíblico, porque então isso sim anularia o que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sabe, irmãos, nós vamos sim passar por lutas e existem vários tipos de luta. Você já sabe, nós já falamos aqui isso em outros momentos, tem aquela luta que eu mesmo provoco, porque, vamos falar a verdade, a gente gosta de procurar sarna para se coçar, não é? Aquela que eu vou atrás mesmo, eu me envolvo com pecado, e daí tem essas lutas que se levantam. Tem aquelas que são colocadas por Satanás mesmo na nossa vida, e essa a gente tem que lutar espiritualmente, a gente tem que batalhar, repreender Satanás. Mas nós temos também aquelas que às vezes o próprio Deus nos leva a passar, né, por tempos difíceis, para que nós possamos ser melhorados, aprimorados. Olha só, Deus poderia ter conduzido o povo de Israel do Egito diretamente para a terra prometida, mas não, ele conduziu para o deserto, para que o povo pudesse ser aperfeiçoado. O próprio Jesus, a Bíblia fala assim, que depois que ele foi batizado, então ele foi conduzido por quem? Pelo espírito ao deserto. E a Bíblia fala, para ser tentado por Satanás, foi aqueles 40 dias de jejum que Jesus fez, saiu de lá e daí foi aquela tentação de Jesus que nós já conhecemos. As dificuldades sempre vêm. Você não pode impedir as situações difíceis de vir sobre a sua vida, mas você pode impedir os efeitos dela na sua vida. Você pode impedir que elas te marquem de forma negativa. Tragam sobre a sua vida talvez um trauma, algo que você nunca mais possa nem tocar nesse assunto. A sua vida, a nossa vida, ela pode ser uma história a ser contada para as próximas gerações como uma vida cheia de luta, uma vida sofrida, uma vida triste. Sabe aquelas pessoas que a gente chega e fala assim, meu Deus, foi até bom que ela morreu, porque ela descansou de fato. Porque era luta atrás de luta. Nunca vi uma pessoa que não teve um sossego na vida. Né? Não tem gente que é conhecida assim? Tem pessoas, né, que a história de vida vai ser contada dessa forma. É só luta, é sofrimento. Mas a nossa vida, a nossa história de vida, ela também pode se tornar um grande testemunho. Uma carta escrita e lida por todas as pessoas. Uma carta que vai motivar. Um filme que vai inspirar a perseverar, a não desistir na hora da luta. A ter uma vida realmente que agrade o Senhor. Eu posso apresentar a minha vida como um testemunho de alguém que não desistiu, que não parou, mesmo diante das lutas. Irmãos, a sua vida pode ser lida pelas pessoas, pode ser contada como a vida de alguém que decidiu que a sua história seria revertida em testemunho. Você pode hoje decidir ter uma vida que impulsiona outras vidas, ou então você pode decidir hoje ter uma história de vida que seja simplesmente enterrada. Oh, foi bom que Tec morreu porque descansou. Nós vamos ter lutas de uma forma ou de outra, mas nós precisamos permitir que a nossa luta se transforme em um grande testemunho. Amém? Sabe, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, olha o que Paulo fala. Ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora eu vou viver as coisas boas que estão reservadas para mim. Paulo declara isso, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Paulo é um grande testemunho para nós. Quantas coisas você sabe que Paulo sofreu? Depois ainda que ele se mudou de Saulo para Paulo, quantas coisas ele sofreu? Ele foi perseguido, na forma como ele era, como ele perseguia antes, ele foi perseguido, ele passou por naufrágio, ele foi picado por serpente, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi tantas coisas. E no final de tudo isso, de todas essas lutas e muitas outras que eu não relatei, você conhece a vida de Paulo, no final de tudo isso ele ainda pôde dizer, olha, eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida, eu fui até o fim, eu guardei a minha fé. Eu sei que tem coisa muito boa reservada para mim. Eu sei que agora minha vida pode se tornar de fato um testemunho. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo ali um tempo na nossa casa que eu sabia que essa hora ia chegar. Mais ou menos, desde o final do ano para cá, nosso filho Lucas, ele tem perguntado para nós a respeito da historinha de vida dele. Ele está nos questionando, né? E eu e o Cezinha, eu me lembro que há muitos anos, nós decidimos que o Lucas não ia ter um momento específico em que ele ia descobrir tudo que aconteceu com ele, né? E também procurando conselhos, né? E de psicólogas, mulheres de Deus. E nós decidimos que então a gente sempre contaria para ele, claro, de acordo com a maturidade dele, de acordo com o interesse que ele demonstrasse ter. E uma vez, eu me lembro quando ele, acho que foi no começo do ano passado, ou do ano retrasado, eu me lembro que eu pus a mão na barriguinha dele e mostrei para ele a cicatriz, né, que ele tem da válvula de derivação. Ele tem bem grande aqui. Você, às vezes, já reparou que ele tem ali a válvula, tem aquele caninho ali, ele é bem aparente. E eu mostrei para ele na barriga. E na época ele falava assim, mamãe, eu tenho uma lagartixa aqui, né? Aqui dentro. Eu falava, filha, é só lagartixa. Aí ele mostrava para todo mundo, erguia a camiseta. Até para as crianças, era engraçado. Olha, eu engoli uma lagartixa, ela ficou presa aqui dentro, né? E ele foi passando, mas eu queria já que ele prestasse atenção, né? Que tinha ali e passava a mãozinha. Até o dia que ele perguntou, mamãe, o que, que é isso aqui na minha cabeça? Eu vi que ele estava sentado no sofá cutucando. O que, que é isso? Eu falei, esse é um comunicador, filho. Só as crianças especiais que têm esse comunicador. Você pode comunicar com qualquer um, né? E ninguém vai ver que você tem. E fomos indo assim. Mas aí ele começou a fazer perguntas mais diretas. Como é que foi quando eu nasci, mamãe? Então eu pude começar a contar algumas coisinhas assim para ele. Eu falei, você ficou morando no hospital uns dias, você quis nascer um pouco antes da hora. Quando nós vamos a Guarapuava, a gente passa na frente do hospital que ele ficou, que ele nasceu. E a gente sempre fala, eu falo, Lucas e Davi, vocês dois nasceram aqui. Eu falo, Lucas, você morou 28 dias aqui, mas o papai e a mamãe vinham toda hora aqui ver você, ficar com você, orar, dar mamar. A gente vinha toda hora. Então, eu fui contando isso para ele. Eu já mostrei algumas fotos para ele, algumas assim, que eu percebo que não vai chocar, que ele tem essa maturidade para isso. Então, nós estamos indo devagar. Mas sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Esses dias eu estava pensando a respeito disso. Se eu não tivesse permitido naquele tempo que toda aquela luta que nós passamos, que os irmãos acompanharam, nos ajudaram em oração, toda aquela luta, se eu e Cezinha, a gente não tivesse decidido transformar ela, permitir que ela se tornasse em testemunho, eu estava pensando que no dia que o Lucas perguntasse para mim, mamãe, o que aconteceu comigo? Eu ia cair num choro. Eu ia cair no choro e eu não ia saber falar para ele. E agora, o que eu vou fazer? Foi terrível. Foi um terror. Filho do céu, nunca passei uma luta tão grande na minha vida. Se eu conseguisse falar, contar para ele alguma coisa. E talvez até isso poderia causar um trauma que ele não tem na vida dele. Mas eu decidi, irmãos, que aquela luta, que aquela dificuldade que nós passamos, ela não ia marcar a nossa vida negativamente. Ela ia se tornar um testemunho. E vocês sabem, essa igreja sabe que por onde nós vamos, Deus já nos disse, nós vamos correr com essa palavra, nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas você sabe o que é o mais legal? Hoje, eu posso testemunhar para o meu próprio filho a história dele. Eu posso testemunhar esses dias. Semana passada, ele perguntou para mim, mamãe, o que é milagre? E eu disse, milagre foi o que Deus fez na sua vida, filho. Você é o milagre em pessoa. Pude contar um pouquinho ali para ele, na linguagem dele. Sabe, irmãos, o testemunho acontece quando a gente vence o problema. Tem gente que, às vezes, a gente até fala que dá o tristemunho. Não teve nada de bom, só vem e conta, descarrega aqui, eu meti a boca e falei, arrumei briga com todo mundo, né? Mas o testemunho, ele acontece quando a gente vence o problema. Mas não se engane que vencer o problema não quer dizer que aquilo que você esperava de ruim não vai acontecer. Né? Não quer dizer nada dessas coisas. Vencer o problema é quando eu minimizo o efeito, a força desse problema dentro do meu coração. E é quando eu dou espaço para o agir de Deus na minha vida, na hora da dificuldade. Irmãos, nós vencemos o problema quando nós não permitimos que o problema nos domine. Porque tem gente que é dominado pelo problema. Ela vive aquilo 24 horas. Nós vencemos o problema quando nós damos total liberdade para que o Espírito nos domine. Não é fácil. Não é fácil. Na hora da luta, eu parar, orar e dizer, sim, Espírito Santo, o que eu preciso aprender com isso? Em que área o Senhor deseja me levar a crescer? Eu estou precisando então de maturidade, eu estou precisando enxergar coisas que eu ainda não enxerguei. Muitas vezes é tão difícil fazer isso porque a gente acaba muito envolvido ali com o problema. A gente acaba muito envolvido com as dificuldades que se levantaram. Mas vencer justamente o problema quer dizer isso. Na hora da luta, na hora da dificuldade, eu vou expor meu coração para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu quero sair melhorado daqui. Eu quero, Senhor, que isso, essa luta, essa dificuldade se transforme em um grande testemunho. Eu posso contar para outros. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha pelo que eu passei, mas olha como eu estou hoje. Irmãos, a vida extraordinária que Deus tem para nós é exatamente uma vida de testemunho. Não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida de transformação desses problemas em testemunhos. Quando Jesus nos alertou a respeito de nós termos aflição no mundo, no texto que nós lemos, ele também nos apresentou a própria vida dele como testemunho. Ele disse assim, ó, vocês vão ter aflição, vocês vão passar por muita luta, mas eu quero dizer uma coisa para você, anime-se, fique animado, sabe por quê? Eu venci o mundo, olha para mim, olha o testemunho que eu estou dando. E além dele próprio estar dando o testemunho da vida dele, ele diz, eu venci o mundo, ele nos dá a condição de vencermos também. Ele nos dá a condição de transformar toda a nossa história em um grande, verdadeiro testemunho. Irmãos, uma vida extraordinária é aquela que vence o mundo. É aquela que decide que o que as pessoas vão ler na minha vida vai ser uma inspiração. O que as pessoas vão ler na minha vida vai ser uma motivação para chegar até o final, para passar pelos problemas e não desistir de Deus, não me desviar, não desistir de buscar a face do Senhor para que eu possa viver tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Então, diante disso tudo, eu gostaria, irmãos, de apresentar para a igreja 4 passos. Para que nós possamos viver uma vida extraordinária. Para que nós possamos viver essa vida de testemunho em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro passo. Primeiro passo para nós transformarmos as nossas lutas, a nossa vida em um grande testemunho. É reagir bem. Reagir bem. Irmãos, esse é um problema para muita gente. Você já reagiu mal? Alguma vez, em alguma situação na sua vida? Nós temos aqueles irmãos daquele temperamento, mais Suelen e Cezinha, tipo sanguíneos e coléricos, que às vezes tem aquela dificuldade um pouco, né, na reação, principalmente o colérico, né? Na hora já, pum, já fala um negócio ali, já reage, mas mesmo para nós aí, com o temperamento um pouco mais ousado, nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Ele sempre pode fazer isso através do fruto do Espírito. Então nós precisamos ainda mais buscar o Espírito para que ele possa nos ajudar nas nossas reações. E as nossas reações, irmãos, elas são fundamentais. Você já deve ter ouvido ali que toda ação tem uma reação. É a lei da física, não é? Toda ação tem uma reação. E toda reação, irmãos, ela determina as consequências que virão a seguir. É determinante. As nossas reações são determinantes. Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos deixa isso muito claro. Fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você já teve a experiência de chegar alguém até você, alguém muito nervoso, e vai falar com você, e você dá uma palavra mais tranquila e a pessoa vai se acalmando? Ou você já teve aquela experiência da pessoa vir nervosa falar com você e você já dá aquela bofetada na pessoa, já fala aquele negócio, daí a coisa esquenta e piora, não é verdade? Porque a nossa reação, ela determina as consequências do que vai acontecer e a seguir. Eu me lembro, quando eu falo de reação, eu me lembro de Jó. Para mim, não tem um exemplo melhor de reação do que Jó. Ele foi um dos homens mais provados que eu conheço. Você sabe da história dele. Ele perdeu de uma só vez. Ele foi só recebendo as notícias das desgraças. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu todos os animais dele. Ele perdeu todos os bens dele. E por fim, ele foi acometido de uma enfermidade gravíssima. Ele só não perdeu a esposa dele. E a reação de Jó, ela foi determinante para sua aprovação. E para que aquela luta tão terrível que ele estava passando se transformasse num grande testemunho. Mas olha só como é que foi o negócio. Jó capítulo 2, dos versículos 8 ao versículo 10, diz assim. Jó estava sentado em meio às cinzas. Ele raspava a pele com um caco de cerâmica. Veja o nível que ele estava. A sua esposa, muito sábia, disse assim para ele. Você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E Jó respondeu assim para ela. Você fala como uma louca. Você está falando como uma insensata. Nós aceitaríamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? E a Bíblia fala assim. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, com tudo que ele passou, A Bíblia testemunha para nós. Jó não pecou. Mas eu quero que você repare uma coisa. A reação de Jó não estava sendo esperada só pela esposa dele ou por aqueles amigos, conselheiros que ele tinha, né? A reação de Jó, ela estava sendo esperada também por Satanás. Satanás era o que mais estava aguardando a forma com que Jó reagiria. Porque você sabe a história, Satanás havia subido lá, falar com Deus e falou assim, olha, Jó, só é esse homem íntegro, só é esse homem temente ao Senhor, que é esse homem que busca a santidade, porque na vida dele não tem problema. Porque o Senhor conserva ele aí numa bolha, parece. Então eu tenho certeza, Deus, que se eu puder colocar na vida dele lutas e dificuldades, eu tenho certeza que ele vai reagir mal. Eu tenho certeza que ele vai abandonar o Senhor. E o mais interessante é que Deus fala assim, não vai. Não vai porque eu conheço Jó. E Satanás fala, vai. Então deixa eu pôr. Deixa eu trazer lutas sobre a vida dele. Irmãos, a reação dele estava sendo muito esperada. Mas para a decepção do inferno, Jó reagiu bem. E ele provou que Deus havia testemunhado para Satanás a respeito dele. Está vendo, Satanás? Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o problema. Jó, ele teve uma boa reação, ele me ama. E essa história toda dele agora vai se transformar num grande testemunho. Irmãos, nós também precisamos decidir decepcionar o inferno com as nossas reações. Quantas lutas são levantadas por Satanás esperando mesmo que a gente reaja mal? Que a gente ofenda o outro, que a gente se indisponha com alguém, que a gente blasfeme muitas vezes, que a gente se volte contra o Senhor. Mas em nome de Jesus nós precisamos nos posicionar e decepcionar realmente o inferno. Decidir não. Essas lutas que se levantaram contra a minha vida, elas não vão me fazer reagir mal. Pelo contrário, eu vou buscar reagir bem e eu vou transformar isso tudo em testemunho. Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer Deus em cada situação. Reconhecer Deus em cada situação. Sabe, irmãos, o fato de nós pensarmos que nenhuma luta vem da parte de Deus também nos impede de reconhecer Deus nas nossas lutas. Se eu acho que toda luta, ela está associada simplesmente a Satanás, então eu nunca vou conseguir enxergar Deus em meio às minhas lutas. Eu nunca vou conseguir enxergar a mão do Senhor trabalhando, cuidando de mim. Romanos 8:28. Texto muito conhecido. Ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando eu leio Romanos 8:28, ele diz assim, ó, sabemos, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, ele está reconhecendo Deus nas situações de dificuldade. É isso que nós precisamos. Quantas vezes parece que a gente quer só clamar ao Senhor, mas eu não percebo que Ele já agiu, que Ele está fazendo com que aquilo tudo, aquela situação de dificuldade, que ela venha cooperar para o meu bem, que ela vai, tudo no final vai ter convergido para que eu saia melhor, para que eu desfrute de bênçãos. Irmãos, não tem coisa alguma na nossa vida que o Senhor não faça convergir, que o Senhor não trabalhe para que se transforme para o nosso bem. Essa luta, essa dificuldade que você está passando agora, essa crise no casamento, tudo isso, por pior que pareça ser essa enfermidade, o Senhor trabalha, Ele faz com que todas as coisas, em outra versão diz isso, Ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Então eu tenho certeza de que em meio aos meus problemas, de que em meio às minhas lutas, o Senhor está fazendo com que tudo isso coopere para o meu bem. E sabendo disso, irmãos, nós precisamos enxergar Deus em todas as nossas lutas, em tudo na nossa vida. Você conhece a história de José. José do Egito. Os irmãos de José, eles agiram baseada ali na inveja, nos ciúmes. Venderam José como escravo para o Egito. Lá no Egito você sabe tudo o que aconteceu. Ele passou por tanta coisa. Por fim, ele foi parar na prisão. E isso tudo, irmãos, nós estamos falando de muitos anos. Não sei quantos anos, mas nós estamos falando de muitos anos de luta, de dificuldade. Um tempo que José foi... ele foi impedido de viver com a sua família, de desfrutar da companhia do próprio pai que ele amava tanto, do seu irmão Benjamim, da vida que ele tinha, do convívio familiar. Ele foi impedido, ele passou todos aqueles anos lá com luta, sozinho, na cadeia, sendo ameaçado, tendo que responder por coisas que não eram verdade na vida dele. Mas chegou um dia em que a sorte de Jó começou a mudar. E ele se tornou governador do Egito, ele se tornou o braço direito do faraó. Então, num tempo de grande fome, previsto por ele mesmo até, ele teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos e a sua família, ele teve a oportunidade de sustentar e preservar a vida de toda a casa dele. Mas sabe de uma coisa? Se fosse eu e você, talvez a gente teria ficado com uma mágoa terrível da nossa família. Agora também que morra. Porque eu morri aqui por dentro, né? Assim, às vezes a gente dá até aquela chantagem emocional. Mas olha só, Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Olha o que José declarou quando os irmãos dele ficaram assustados. Falaram, agora José vai matar a gente? Porque olha o que nós fizemos com ele. Ele está vivo, está aí, agora o homem é governador. E José fala assim, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de toda a terra do Egito. Irmãos, por fim, José reconheceu. Ele falou assim, olha, eu entendi, gente, por que eu passei por tudo isso. Eu entendi porque Deus tinha um projeto muito maior. Ele enxergou Deus em toda aquela situação de luta na vida dele. Ele falou assim, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano que era muito maior do que eu conviver com vocês. Hoje eu tenho a oportunidade de salvar não só minha família, mas todo esse povo. Né? E foi dali que o povo de Israel passou a viver ali no Egito. Irmãos, não há nada nesse mundo, nada que tenha fugido do controle de Deus. Por mais que você esteja passando por lutas de muitos anos, como José passou. Que às vezes parece que Deus sumiu. Irmãos, não existe nesse mundo nada que fuja do controle do nosso Deus. Mesmo quando parece que o caos se instalou, ainda assim, nós podemos olhar e nós podemos perceber Deus em todas as situações. Ele está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro passo é permitir a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, nós nunca, nunca podemos desperdiçar a oportunidade de crescer. Nós nunca podemos desperdiçar a oportunidade de avançar. Nós estamos no ano da oportunidade. E talvez seja essa oportunidade que Deus esteja te dando. No meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, Ele está dizendo, eu estou te dando a oportunidade de crescer, como você nunca cresceu até hoje. Por mais difícil que sejam as lutas, irmãos, elas são uma excelente oportunidade de crescer. Talvez nós não cresceríamos, e dentro de muitos anos, aquilo que nós crescemos em pouco tempo numa situação. Eu me lembro que antes de tudo acontecer, né, com a gente, antes mesmo... Deu engravidado o Lucas, aquela história toda que vocês sabem, ficar de repouso, quase perde, não perde. Antes de tudo o que aconteceu, eu me lembro que nós recebemos uma palavra do pastor Luciano Subirá. E ele disse para mim, ele foi lá na nossa casa e ele disse para mim e para o Cezinha. Ele disse, Deus está levando vocês a uma estufa. Ele está levando vocês a uma estufa. Vocês vão passar por um processo de amadurecimento rápido, porque Deus tem urgência no que Ele quer fazer. E irmãos, a gente amém, aleluia, glória a Deus, eu recebo, oh glória, que bom. A gente não sabia o que estava por vir. A gente não sabia da luta, da dificuldade que estava ali para vir na nossa casa. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu quero dizer algo para vocês. Foi importante para nós. Nós crescemos muito, tremendamente, com tudo que nós passamos. Salmo 119, versículo 71, o salmista chega a essa conclusão. Ele fala, o sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção para os seus decretos. Ele conclui, foi bom para mim passar por luta, porque eu entendi coisas que antes eu não entendia, eu conheci coisas que antes eu não conhecia. A Bíblia fala que Jó também chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão do dia seguinte, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, olha só, ele entendeu, ele permitiu a transformação na vida dele. Irmãos, quando eu permito essa transformação de Deus na minha vida, eu chego a essa conclusão. Tá certo, olha, foi importante eu ter passado por essa luta. Foi muito importante eu ter passado por essa dificuldade. Porque agora eu conheço um Deus que eu não conhecia antes. Agora eu tenho um entendimento das coisas que eu não tinha antes. Agora eu sei lidar com muitas situações que antes eu não teria maturidade para lidar. Quando nós estamos diante de um problema, irmãos, a nossa postura de sempre deve ser a de permitir que o Espírito Santo nos melhore. Sabe o que é isso? Humildade. É humildade, Senhor, eu humildemente reconheço. Realmente, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu preciso melhorar nessas áreas, Senhor. Me ajuda, Espírito, transforma minha vida nessa situação. Porque, irmãos, se nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, essa luta vai se repetir lá na frente. Porque Deus deseja melhorar você. Deus deseja aperfeiçoar a nossa vida. E nós precisamos, então, permitir essa ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos sair transformados em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, o último passo é olhe para frente. Olhe para frente. Como eu aprendi com isso? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele estava falando da perfeição. Mas uma coisa eu faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Paulo expõe ali para o povo ali de Filipos o que ele fazia, ele estava dando ali uma dica muito preciosa para eles. Uma dica de alguém que já havia passado por tantas lutas. Mas ele está dizendo assim, sabe o que eu faço? Eu olho para frente. Eu estou olhando ali para aquelas coisas maravilhosas que tem reservado para a minha vida. Eu já contei aqui em outros momentos o meu testemunho da última cirurgia do Lucas. Quando a doutora ligou para contar para nós, eu desanimei, eu me abati. Eu me lembro que o meu sangue desceu lá no pé. Mas enquanto eu estava falando com ela no telefone, ela estava passando nas orientações. Eu me lembro que eu estava com a cabeça baixa, mas quando ergui o meu rosto, eu me lembro que o meu olho, o meu olhar, ele não era mais o meu olho, não era mais o meu olhar. Ele se transformou num olhar de leão. E eu me lembro que eu olhava determinada para frente. E a sensação que eu tinha, irmãos, é de que podia se levantar o problema que fosse, que eu ia enfrentar. Eu tinha coragem e eu ia avançar, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um alvo. Era essa sensação que eu senti naquele momento. E isso fez com que eu passasse por mais aquela batalha, olhando em direção ao que Deus tinha para minha vida. Irmãos, nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus. A Bíblia fala que quando Pedro estava lá no barco junto com os discípulos, aquela tempestade se levantou. Jesus veio andando no meio da tempestade, eles acharam que era um fantasma. Olha só. E daí Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E ele fala, vem Pedro, pode vir. E Pedro, ele se lança do barco e ele começa a andar ali pelas águas. Eu imagino Pedro olhando ali para Jesus, ele estava empolgado com aquilo que estava acontecendo, porque Jesus estava diante dele, era o alvo dele. Mas no momento que ele olha para aquelas ondas, para aquela tempestade toda se levantando, a Bíblia fala que ele começa a afundar. E assim é com a gente também. É uma passagem tão simples que a gente já fala tantas vezes, mas nós muitas vezes insistimos em olhar e permitir que o problema nos desfoque e permitir que ele tome proporções grandes na nossa vida. Irmãos, em nome de Jesus, volte os seus olhos para Ele. Olhe para frente, olhe para aquilo que está reservado para você. Olhe para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olhe para aquilo que ainda não aconteceu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela sua cabeça as coisas que Deus tem reservado para você. Então olhe para isso e em nome de Jesus você vai sentir dentro de você esse impulso, essa coragem. Eu vou passar por essa luta, eu vou passar por esse problema e ele não vai me marcar de forma negativa, porque isso tudo vai ser transformado em testemunho, para que as pessoas que estão vindo atrás de mim, que elas possam olhar para mim e se inspirar. Não, olha, Jesus fez na vida dele, ele pode fazer na minha. Ele também passou por uma situação igual a minha e ele venceu, então eu vou vencer também se eu agir como ele. Em nome de Jesus, permita que as suas lutas sejam transformadas. Deus tem para nós essa transformação de vida. Deus tem uma vida extraordinária reservada para todos nós, para todos nós. Deus não tem para você uma história de vida, daqueles dramas, uma vida que alguém fala assim, foi bom que morreu, meu Deus do céu, era muito sofrimento na vida dele. Não, Deus tem para você que você chegue no final e fala assim, ó, combati o bom combate. Olha só, terminei a carreira, eu fui até o final, agora eu vou desfrutar daquilo tudo que Deus tem para minha vida. Eu consegui passar por essa situação como um vitorioso. Eu posso contar ela para alguma pessoa, para muitas pessoas, para uma multidão. Eu posso vir aqui nesse púlpito e pregar e dizer para vocês aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus fez através de mim, porque isso vai servir de motivador. Isso vai servir para as outras pessoas como algo que elas podem olhar, perceber, Deus fez e Deus pode fazer. Ele é aquele que fez na vida de todas essas pessoas que a gente lê na palavra de Deus. E ele é o mesmo Deus que continua fazendo na nossa vida hoje. Se nós temos hoje todos esses testemunhos, essas pessoas, todos nessa palavra, na Bíblia, passaram por lutas e dificuldades. Todos eles, mas eles podem servir para nós como testemunho. A nossa vida hoje pode ser essa carta lida por todas as pessoas como um testemunho maravilhoso daquilo que Deus tem para fazer. Em nome de Jesus, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não sei se você está passando por uma luta. Se você não está, meu irmão, minha irmã, esteja preparado. Esteja preparado. Eu não estou profetizando luta, isso porque a gente não precisa nem profetizar, né? Mas acontece. Mas eu senti muito forte no meu espírito, eu não sabia que eu ia pregar. E Deus já tinha falado comigo a respeito disso. Deus já havia me falado essa importância de permitir que Deus transforme. É luta, é dificuldade, é. Na hora dói, dói muito. Mas irmãos, a Bíblia também fala para nós, daquele que sai semeando com lágrimas. Ele sai na hora da luta, da dificuldade. Ele sai chorando. Ele sai chorando porque ele está sofrendo. Mas ele tem uma certeza que ele vai voltar com alegria, colhendo os frutos daquilo que ele semeou. A nossa vida como carta aberta, como carta lida por todos os homens. A sua vida, ela foi criada, ela foi idealizada por Deus para servir de inspiração. Ele sempre soube que teriam lutas, né? Jesus já nos preparou para isso. Mas acontece que nós também precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. Em guerras ideológicas. Guerras que frias às vezes. Nós estamos vivendo em tempo onde nós temos sido muito afrontados, onde a nossa fé tem sido questionada. Mas, irmãos, irmãos, nós temos coisas muito grandes para viver. Nós temos avivamento poderoso. Nós temos ministrado isso aqui nessa igreja. Nós temos liberado unção, liberado palavras do que Deus tem para fazer. Eu creio que Deus está preparando a igreja, irmãos, para passar por esse tempo de luta. Eu creio fortemente no meu coração que Deus está preparando a igreja. Deus está preparando a sua noiva para nós passarmos por esse tempo de dificuldade, inspirando outros. Mas de olho naquilo que está por vir. Ah, meu Jesus está voltando. E eu vou subir para o céu com Ele. Mas antes disso ainda tem avivamento maravilhoso e poderoso sendo derramado sobre toda a terra. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. espírito de ousadia já está sobre você, meu irmão, minha irmã. Se encoraje, reaja. Lute mesmo, de verdade. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Deus te fez como um soldado. Sabe, você faz parte do exército de Deus. É um exército vitorioso. Deus já deu a vitória. Ele garante para nós. Nele, nós somos mais do que vencedores. Que palavra mais você precisa sobre a sua vida? Quando a luta se levanta, quando a dificuldade se levanta, lembra disso. Eu sou mais do que vencedor. Isso não vai te impedir de sofrer, isso não vai te impedir de chorar, isso não vai te impedir talvez de pensar no teu problema, mas eu quero dizer para você, isso vai te impulsionar a não parar, a reagir bem, a permitir que o Espírito te molde, a permitir que esse problema se transforme em testemunho na sua vida. Desafie você mesmo a poder contar a sua história. Desafie você mesmo. Um dia eu vou subir nesse altar, eu vou subir nesse púlpito e eu vou pregar aquilo que Deus fez. Irmãos, Deus tem para a nossa igreja uma igreja missionária. Olha aqui o exemplo da Maria Fernanda que nós tivemos aqui. Eu creio que é só o início, é uma porta aberta que Deus abriu aí, mostrando para nós através da vida da nossa irmã, da Maria Fernanda. É só uma porta aberta, porque nós temos promessas que foram liberadas por homens de Deus aqui nesse altar, que a nossa igreja alcançaria o mundo, muitos países, que a palavra de Deus chegaria até nós. Mas irmãos, e quando chegar lá, o que você vai dizer? O que você vai apresentar? O que essas pessoas vão ler na sua vida? Problema? Luta? Dificuldade? Isso eles já têm, todo mundo tem. O mundo está carente de ler testemunhos. Testemunho de vitória. Testemunho de eu superei, eu passei. E não foi no meu próprio braço, não. Foi no braço do meu Deus poderoso. Aquele que me toma pela mão direita e diz para mim, não tenha medo, porque eu te ajudo. Essa palavra que Deus está dando para você hoje, não fique com medo. Eu tomo você pela mão direita e eu estou dizendo a você, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus desse povo, o povo escolhido. Você faz parte daquele povo, do mesmo povo que Deus levou lá e trouxe vitória para todos eles, para entrar na terra prometida. Deus tem terra prometida para você. Mas Deus também trouxe aquele povo para lutar, para guerrear. Mas em todas as lutas eles obtiveram vitórias. E eu quero dizer para você, foram vitórias sobrenaturais. Nenhuma das lutas que o povo de Israel enfrentou foram lutas naturais. Foram vitórias sobrenaturais, acima do que é natural. Não por capacidade humana, mas pela capacidade do nosso Deus, que não tem limites. Então, em nome de Jesus, nesta noite eu quero convidar você a se posicionar. Dizer, Senhor, pode transformar minha vida em testemunho, porque eu vou pregar nas nações, em nome de Jesus. Olha, Senhor.
Assim que eu luto minhas guerras,